A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Eu sou Patrícia Armentano e apresento o programa Justiça para Todos, edição ao vivo inédita desta sexta-feira. Hoje aqui comigo recebo o promotor de justiça do Ministério Público do Paraná, Dr. Regis Vicente Sartori, ele que atua na Promotoria de Justiça das Comunidades em Curitiba. Quero primeiramente cumprimentá-lo, muito boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Regis.
Boa tarde a todos os ouvintes.
Muito bom tê-lo aqui conosco. Bom, primeiramente, doutor Regis, gostaria que o senhor explicasse para nós como funciona a Central de Atendimento ao Cidadão e as Comunidades do Ministério Público do Paraná, promotor.
Nós vamos explicar no sentido do seguinte. A nossa Promotoria das Comunidades vem de uma longa data e ela foi transformada em Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades. O que significa isso? Que você que está me ouvindo, tem algum problema jurídico relacionado a qualquer área do que o Ministério Público atua, você pode ir a esse atendimento na Central do Cidadão, que você será atendido. E também, você tem N possibilidades de ser orientado juridicamente sob a atuação do Ministério Público. Lá nós atuamos em questões coletivas, questões relacionadas à família, questões relacionadas à paternidade, enfim, N situações. Então, é um local onde você será atendido com todo carinho, com toda presteza pelo Ministério Público do Estado do Paraná.
Quais são as demandas mais comuns que chegam ao Ministério Público?
Olha, hoje, pelos dados, ocorre mais atendimento na área de família. Família, por incrível que pareça, né? O atendimento ainda maior do Ministério Público ainda é relacionado à questão da família.
Sim.
Porém, nós temos não só essa atuação individual nas questões da família, por exemplo, o pai que deve alimentos ao filho, para fazer a questão relacionada à guarda, divórcio, né, que o Ministério Público não faz, mas ele tem parceria com os outros órgãos do Poder Judiciário, que ele acaba atuando nesses procedimentos. Então, ele atende questões relacionadas à família, mas também uma outra área. Tem a área do consumidor, a área do meio ambiente, a área do patrimônio, da questão do urbanismo, a questões relacionadas à criminalidade também. Então, todas essas áreas, as pessoas que têm conhecimento da existência do núcleo de atendimento, da promotoria das comunidades, vai lá receber o atendimento. E nós, por exemplo, relacionados à família, temos também parceria com o próprio Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
sim,
nesse sentido, né, para fazer essa conciliação entre as partes.
Onde acontece o Justiça no Bairro,
sim,
vocês estão juntos.
Estamos juntos como parceria. Junto. Desembargadora Joeci, que é a comandante do programa Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça, existe. Para ser uma parceria, existe o advogado, existe o Ministério Público. Quem atua aqui em Curitiba é a Promotoria de Justiça das Comunidades, que sou eu também.
Uhum. A Central de Atendimento ao Cidadão, nós temos em diversas comarcas no estado do Paraná?
Tem, existem várias comarcas. As maiores, né, através da doutora Mônica, que é a nossa coordenadora, ela, e pela atual Procuradoria-Geral, ela também inaugurou novas centrais de atendimento no Ministério Público, por exemplo, Londrina, Maringá, Cianorte, que já vem de longa data, Foz do Iguaçu, agora recentemente. Então, várias cidades você tem essa possibilidade de central de atendimento. Mas é bom colocar que todos os municípios do estado do Paraná têm um promotor de justiça responsável. Então, você vai para Palotina, né? A Maripá, que é a cidade ao lado, ele também tem esse acesso ao Ministério Público lá na cidade, como tem acesso também ao Poder Judiciário. Não fica ninguém fora desse eixo.
Uhum. Então, se um paranaense necessita, né, de uma ajuda para assegurar os seus direitos, sejam eles então relacionados à família, como o senhor falou, acesso à saúde, moradia, educação ou outra área, como ele pode recorrer ao Ministério Público ou ao promotor?
Olha, eu vou dar um exemplo para você. Essa semana teve uma situação em que uma pessoa, uma senhora, mais ou menos de 45, 50 anos, não tinha o nome da sua mãe na certidão de nascimento. Então, ela passou desde o seu nascimento até hoje, praticamente ela tem 45, 50 anos, sem o nome da mãe, só com o nome do pai. Isso aconteceu devido à legislação da época, que não permitia alguma coisa no sentido de colocar o nome da mãe. Enfim, ela ligou no Ministério Público, ligou na Promotoria das Comunidades, nós trouxemos ela e a mãe, correto? Foi feito o reconhecimento de maternidade, não de paternidade, de maternidade, para incluir o nome da mãe na certidão de nascimento. Isso foi feito praticamente em meia hora, de forma rápida. Agora só vai para o cartório para fazer o registro. Então, é só um exemplo, exemplo bem de exceção, né? Lá nós temos também uma questão de paternidade. Né? Dentro dessa núcleo de atendimento da promotoria, nós temos um setor específico, também que nós cuidamos, com relação à paternidade. Teve a relação, a mãe não indicou quem é o nome do pai, né? Ou se indicou o nome do pai, né? Quem é o pai biológico. Ele necessita ser intimado, né? E nós intimamos essa pessoa para comparecer, para indicar quem é o nome do pai. E se por acaso ela revelar e eles chegarem à promotoria juntos, nós fazemos o acordo de guarda, de visita, de alimentos, é realizado esse acordo também. Então, pela promotoria. Então, são exemplos que a população tem que conhecer. Tem que conhecer. E uma coisa que eu falo, Patrícia, muitas coisas nós podemos decidir, as próprias partes precisam aprender a decidir. Nós, brasileiros, temos que não só esperar que o terceiro decida, que o promotor, que o juiz, mas as partes têm que ter uma autonomia para sentar de frente com a outra para decidir o seu problema.
As duas partes, ou seja, ao invés de esperar uma... ou até levar para o judiciário...
Sim.
Tomar essa decisão juntos, né, de decidir, ter autonomia para decidirem juntos o melhor para ambas as partes.
Sim, com certeza. Sempre a gente fala, como na área de família, como que o juiz vai decidir a vida, praticamente a vida íntima das pessoas e como educa o filho, sabe? É muito difícil isso também para fazer esse julgamento. E nós temos, pelo menos depois de mais de quase 20 anos de Ministério Público, eu acho que as partes, elas podem mais. Não precisa esperar o advogado, o promotor, o juiz decidir por ela. Ele tem essa autonomia para sentar com a outra parte. E se tiver muito conflituoso, você tem também essa possibilidade. Nós fazemos isso lá também. Colocamos as duas partes que quase não se conversam, né? Advogados fazem isso também, o próprio judiciário faz isso através do CEJUSC, né, que é o Centro de Conciliação, que também aqui nós é muito organizado pela nossa segunda vice, né?
Sim.
Segunda vice do Tribunal de Justiça, que está focado nisso, né? Fazer a mediação, a conciliação para as próprias partes decidirem. Não esperar que o outro decida por ele.
Uhum. E também levando em consideração a pacificação social, né?
Sim, sim. Você que está ouvindo, imagine uma briga de vizinho, uma briga de locação, né? O filho na escola. A gente vai levar tudo para o judiciário? Não, nós podemos... Você pode levar ao judiciário, com certeza. Nós temos esse acesso à justiça. Mas, porém, nós precisamos também, primeiramente, conversar entre as pessoas para decidir.
E além da promotoria, né, ter essa atuação dentro do Ministério Público, doutor Regis, há também a atuação descentralizada que acontece agora, né? Aqui em Curitiba nós temos um atendimento que vem acontecendo em vários bairros da nossa capital.
Nós temos atendimentos aqui em Curitiba, não só nossa central do cidadão, nossa central de atendimento, promotoria das comunidades, ela fica ao lado do Museu Oscar Niemeyer, Museu do Olho, para o pessoal entender. No prédio do Ministério Público, no térreo, nós fazemos todo o atendimento, de manhã e à tarde.
Ali qualquer pessoa pode
qualquer
entrar
pessoa,
e procurar
pessoa, independentemente de renda, tá? Não tem renda, qualquer pessoa, de todos, Ministério Público, de todas as pessoas são atendidas lá que necessitam conversar com o Ministério Público. Por exemplo, essa semana mesmo, recebi uma informação que numa determinada cidade havia uma fraude na licitação, né? Estavam dois empresários lá dizendo que houve fraude na licitação de uma determinada empresa, em determinado município. Pegamos a informação, a documentação e enviamos para o promotor responsável também. Então pode acontecer que você não sabe também quem é o, dentro desse órgão do Estado, uhum. né, que é muito amplo, muito grande, você pode não ter esse conhecimento de qual, quem é o promotor que atua. Sim. E lá nós orientamos você.
Sim. Então uma denúncia também.
Tem também. Levado. Olha, nós atuamos através de informações, nós temos acesso à internet. No Fale Conosco, lá no site do nosso, no site do Ministério Público, você que está nos ouvindo, caso você necessite fazer alguma denúncia, um serviço público que não funciona, nós temos acesso no site do Ministério Público, Fale Conosco. De qualquer município, qualquer município do Brasil, você pode fazer um atendimento, até no exterior.
Né? Sim,
nessa semana,
local em que está.
Essa semana nós tivemos uma pessoa que mora nos Estados Unidos fazendo uma reclamação de que houve uma procuração falsa, porque ela queria denunciar uma procuração falsa que aconteceu em Londrina. E daí chegou no Fale Conosco, nesse sistema, e aí chegou, nós atendemos ela, falamos com ela lá nos Estados Unidos, era brasileira que mora nos Estados Unidos, e fizemos um encaminhamento. Então, nós temos muitos atendimentos mesmo que você, que a população precisa ter esse acesso.
Muitos canais abertos à população.
Olha, um outro exemplo para você, para a população entender, um dia desses, chegou uma pessoa dizendo, olha, o prédio do meu vizinho, ele está causando prejuízo porque está caindo cimento de obra, né? Já é um prédio de mais ou menos uns 8 andares, e ele estava no prédio vizinho, né? E o que aconteceu? As pessoas, nós reunimos o engenheiro, a moradora que morava no condomínio ao lado, né? Juntamos essas pessoas lá na promotoria e chegamos a um denominador comum, que era o seguinte, a empresa ia colocar uma madeirite, né? Por quê? O que aconteceu? Caía dejetos ou coisas de obra.
Da obra.
E lá tinha até crianças. Imagine um pedaço de cimento ou pedaço de resto de obra cair na cabecinha de uma criança. Mata na hora. Então, nós atuamos preventivamente, fizemos o acordo e lá todas as partes saíram satisfeitas. Então, olha só, essa é a função da justiça. Essa é a função do sistema, do Ministério Público nessa área. Fazer o atendimento, resolver o problema da pessoa que chega. Claro que nós temos problemas que não é possível solução. Porém, também nós informamos o que ela pode fazer, acessar um advogado, ajuizar alguma ação, enfim, fazemos essa orientação.
E também tem atuação descentralizada.
Ah, sim.
O senhor tem ido para os bairros também.
Então, por exemplo, nós temos alguns atendimentos. Por exemplo, só como exemplo, lá no Bairro Novo, nós atendemos semanalmente na administração regional do Bairro Novo. Mensalmente atendemos no Cajuru, na sede de uma associação. Né? E N situações, né? N áreas que a gente faz esse atendimento. No Tatuquara também, nós realizamos o Vovô Vitorino, que é uma associação de moradores bem antiga também. E lidamos com informações que chegam para nós resolvendo o problema da comunidade.
Desde quando começou essa atuação descentralizada, doutor Regis?
Na verdade,
e quais foram as motivações?
Isso, na verdade, é o seguinte, não fui eu que comecei. Isso desde o Ministério Público, desde a década de 90, o nosso sempre procurador-geral, doutor Olímpio, ele que iniciou essa atividade, na década de 90, levando os promotores para os bairros. E teve muitos frutos, né? muitos frutos para a comunidade.
Sim.
E sempre essa promotoria ficou funcionando, né? E agora com outro formato, como núcleo de atendimento. Mas, na verdade, biologicamente ela é a mesma, com um outro formato de atuação. Mas quem começou foi lá na década de 90, o nosso doutor Olímpio.
E quais são, hoje em dia, as demandas mais comuns que o senhor recebe com esse núcleo de atendimento descentralizado nas regionais, nas associações de moradores, nos bairros?
Nós queremos modificar a nossa forma de atendimento, mas ainda a questão da família, ela vem muito forte ainda. Vem muito forte.
Além das questões particulares, como de família, por exemplo, quando vocês estão nos bairros também, os moradores podem trazer problemas coletivos de infraestrutura do bairro, da rua, por
certeza,
exemplo?
Com certeza, com certeza. Eu quero... Por exemplo, o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião pública no Cajuru e uma associação reivindicou uma horta comunitária. Uma horta comunitária, que é um programa do município de Curitiba de hortas comunitárias. Só que essa horta comunitária, onde eles queriam, ficava debaixo da autoatenção. Correto?
Correto.
E tivemos que fazer uma conversa entre a COPEL e o município, né, para que fosse possibilitada essa, a realização dessa horta comunitária nesse local. E ontem eu acabei indo nesse local. Você precisa de ver que horta linda. As pessoas felizes, as pessoas ali cuidando do seu pedaço de horta, plantando alface, alface vermelho, beterraba, cenoura, fica ali no Cajuru, perto das moradias, acho que é Marumbi 1 e 2. Você precisa de ver. Claro que é um programa municipal. O município de Curitiba tem esse programa de fomento às hortas comunitárias pelo município através da Secretaria de Abastecimento.
Sim.
Mas iniciou lá, com a promotoria das comunidades, um líder comunitário querendo que fosse implementada, queria aquele serviço positivo do que o município aplicasse na sua área.
Ou seja, o papel da promotoria nesse caso foi mediar mais uma vez uma situação que estava aí conflitante.
Sim, com certeza. Então esse foi o nosso papel. Claro que nós sabemos que quem faz a política é o próprio, política pública, no bom sentido, é o município. Mas também nós podemos dar informações ao município que naquele lugar poderia ser feita uma horta comunitária. E a horta comunitária está lá. Você verifica homens ali só cuidando das hortas. Ontem eu cheguei lá, tinha gente de todo. Perguntei para as pessoas, de onde você é? Sou de Jandaia do Sul, Ribeirão do Pinhal, Francisco Beltrão. Todos os moradores do interior do estado que vieram para Curitiba fazendo a sua horta lá, a sua alimentação ali na hora do almoço.
Quer dizer... surgiu o resultado, né?
Isso é gratificante, porque você vê o resultado. Não o resultado de um órgão, mas o resultado de
da própria comunidade
com parceria, né, com incentivo junto do município de Curitiba. Inclusive, levamos lá alunos da CEL, que é a Casa do Estudante Universitário, que fica ali do lado do passeio público, para também trabalhar com aquela comunidade. Ali você tem, nós levamos um mestrando de agronomia, que sabe, né? O agrônomo entende de alimentação, entende de terra, para assessorar também a comunidade. Apesar que o município já faz isso através da Secretaria de Abastecimento.
São 3 horas e 49 minutos. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com o promotor do Ministério Público do Paraná, Dr. Regis Vicente Sartori, ele que atua na Promotoria de Justiça das Comunidades nos bairros de Curitiba. Gostaria que o senhor falasse também dessa agenda que acontece nos bairros, né? O senhor vai para lá com uma equipe, com membros, servidores do Ministério Público, promotores? Conta para nós como é que é.
Funciona o seguinte, né? A própria comunidade pode pedir essa reunião.
Pode pedir também.
Pode pedir essa reunião. Então, por exemplo, nós vamos com a nossa equipe, né? O atendimento que nós fazemos toda semana, por exemplo, no Bairro Novo, vai a equipe, às vezes eu vou, às vezes não, mas sempre vai ter assessores, representantes do Ministério Público lá na comunidade. Faz esse atendimento. E depois nós trazemos esses casos para a sede, analisamos e tentamos solucionar esse problema. As reuniões públicas, também nós vamos aí, eu também vou, com a nossa equipe, né? Nós temos uma equipe boa ali de estagiários, assessores, assistentes sociais do próprio Ministério Público, que vai... nessas reuniões, mostrar para a população os seus direitos e colocar também que eles podem reivindicar o que eles entendem necessário para o seu bairro, para a sua comunidade. E você, uma coisa interessante é que você acaba sendo conhecido e sendo gratificante essa comunicação com a comunidade. Então, você atende, às vezes, alguma pessoa, até saiu na RPC recentemente, né, sobre confiança. Uma líder comunitária lá do Tatuquara que confia no trabalho da promotoria e que nós, em parceria com Justiça no Bairro, resolvemos muitos problemas da comunidade. Então, essa parceria, um só, não soluciona, mas se nós nos reunirmos em conjunto, fica legal.
Como uma força-tarefa.
Isso, acho que esse é o objetivo.
Uma associação de moradores, uma associação de bairro, por exemplo, que queira incluir, né, pedir uma visita, pedir uma audiência com vocês no bairro, na região. Como que canal eles podem procurar, doutor?
Pode ligar na própria promotoria de justiça, lá no núcleo de atendimento, 3250-4881. 3250-4881. E a gente pode agendar para o ano que vem, né, uma visita à sua comunidade, uma visita à sua associação. Então, essa é a tarefa desse braço do Ministério Público. Você sabe, o ouvinte, que o Ministério Público tem a função de acusar quem pratica crime. Essa é a função primordial.
Principal, né?
Então, ele acusa, o advogado defende, muitas vezes, a pessoa que praticou o crime, que ela tem direito à defesa, que é o correto, e o juiz julga. Essa é a função. O promotor acusa, na área criminal, o promotor acusa, o advogado defende, o juiz julga. Essa é a nossa tarefa. Só que você já ouviram falar de GAECO, né, que envolve crimes organizados, promotoria de meio ambiente, e nós temos também essa tarefa nossa, que é a promotoria das comunidades, que é o braço mais social do Ministério Público.
Uhum. Se numa dessas visitas ou audiências ou reuniões públicas nos bairros a pessoa, o cidadão chega com uma denúncia também, isso pode ser levado ali pessoalmente para vocês?
Pode, é feito, é obrigatório, nós temos normativas e qualquer documento que chega ao Ministério Público, ele é obrigado a virar um procedimento. Então não pode chegar um documento lá e ser entregue ao promotor de justiça, não só aqui, em qualquer lugar do estado do Paraná, e não se transformar num ato formal que ele instaurar algum procedimento na promotoria. Ele é obrigado a fazer isso.
Uhum. Uma outra pergunta também, doutor Regis. Casos relacionados à saúde, por exemplo, se uma pessoa precisa de um acesso a uma determinada medicação especializada e prevista na relação de medicamentos essenciais, mas que não está disponível nos postos ou unidades de saúde, ela pode recorrer também à promotoria?
Nós temos uma promotoria de saúde pública que tem essa função de atuar nas questões relacionadas à saúde pública. Também fica ao lado do Museu do Olho. Essas questões relacionadas à saúde, na promotoria das comunidades, nós encaminhamos para a promotoria da saúde, que é a questão da saúde é muito complexa, muito detalhista, né? E ela faz essa atuação com maestria lá na promotoria de saúde.
Então, quer dizer, cada processo é encaminhado, né?
Encaminhado.
Vocês levam para o Ministério Público e daí lá é encaminhado.
Algumas coisas a gente pode resolver. Por exemplo, teve um incêndio na SIC, né, o ano passado. Então, sim, muitas pessoas perderam sua documentação. E nós chegou o conhecimento nosso que várias pessoas não tinham, perderam todos os seus documentos.
Sim.
Nós fomos atrás dessas documentações no Brasil todo para as pessoas que chegaram ao Ministério Público para ter a segunda via da sua certidão. Porque a pessoa que não tem recursos financeiros, que já mora de forma, está numa situação de vulnerabilidade, como que ela vai ter contato na Bahia, em Minas Gerais, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, para ter esse acesso a esse documento? Não sabe nem o cartório. E nós temos essa possibilidade e conseguimos para essas pessoas.
Uhum. A agenda da promotoria das comunidades para agora, nessa semana, já acabou? Agora?
Para agora, vai ter o recesso e volta em janeiro.
E já tem reuniões agendadas?
Já tem reuniões agendadas. Em fevereiro nós já temos, em março já teremos. E você, líder comunitário, você, associação de bairro que está nos ouvindo, você pode fazer uma visita à promotoria das comunidades, fazer enfim, trocar uma informação para saber, sim, o que nós podemos auxiliar a sua comunidade. Uhum. Nós fizemos um evento também na semana, no mês passado, junto com a promotoria do terceiro setor, e fizemos em parceria, que trouxemos várias entidades para falar do voluntariado e da importância do terceiro setor para a comunidade, para o Brasil e para Curitiba. E você precisa de ver que interessante que foi esse evento. Nós trouxemos entidades de renome e mostramos como elas trabalham no terceiro setor e pessoas podem trabalhar no voluntariado. Foi muito legal.
Como é que o senhor avalia o ano de 2019 da atuação da promotoria das comunidades junto aos nossos bairros aqui na capital?
Na minha visão, sou suspeito para falar, né? Mas eu creio que foi positivo. Nós criamos essa central de atendimento ao cidadão e às comunidades aqui em Curitiba. Nós estamos num local adequado, nós estamos na região central da cidade, abarca todas as... E para o futuro, nós iremos também atuar nos bairros mesmo em Curitiba, atuando seja em reuniões públicas, seja no atendimento descentralizado. Então essa é a nossa tarefa e por isso que nós existimos, para atender a população, para atender os líderes comunitários e atender a população de Curitiba.
Uhum. Essa atuação descentralizada, nós temos também em outras regiões do estado?
Várias promotorias, depende do promotor. Então, sim, o promotor está numa cidade, por exemplo, em Cianorte, que eu falei, que lá tem uma central de atendimento, sim, mas o promotor vai em todas as cidades do município, né? Eles se revezam.
As vizinhas,
né? Então, ele tem essa possibilidade de fazer esse atendimento descentralizado. Por quê? É importante, porque muitas vezes a pessoa, como que ela vai sair lá do Tatuquara, às vezes lá do Boa Vista, para chegar na promotoria? Não tem essa possibilidade. Então, nós já podemos ir aos bairros para dar aquele atendimento jurídico para ele, para tentar essa solução. Por isso que, em alguns lugares, a gente faz essa dinâmica de atendimento descentralizado.
Muito bem. Bom, doutor, gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, então, né, sobre o assunto que nós tratamos aqui, a promotoria das comunidades, que o senhor está à frente.
Olha, só quero agradecer a Associação dos Magistrados do Paraná, que é uma instituição respeitada, não só a associação, mas também o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, dos seus desembargadores, dos seus juízes, dos seus servidores. É um privilégio estar aqui, é uma satisfação. E mostrar que nós podemos trabalhar em conjunto, a promotoria das comunidades, como nós trabalhamos em conjunto com vários órgãos, com vários juízes, no sentido de dar esse acesso à justiça para a população. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso objetivo. E não dar acesso jurídico apenas, mas tentar que você, dentro da sua autonomia, resolva o problema da sua vida e vá ser feliz.
E eu agradeço a sua entrevista hoje aqui, Dr. Regis Vicente Sartori, promotor do Ministério Público do Paraná, que atua na Promotoria de Justiça das Comunidades. Muito obrigada.
Obrigado a você.
Muito obrigada e até a próxima. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. A partir de agora, você fica com o programa Tarde Alegre, no comando de Edson Oliveira. Até segunda-feira.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.